Eleições 2024. Primeira Capital FM.
Eleições 2024, você está acompanhando a cobertura completa das eleições pelo município de Vila Bela da Santíssima de Trindade, os candidatos a prefeitos, e nós temos os nossos parceiros que dão esse total apoio para que a democracia seja feita com muita verdade e clareza aqui. Autoposto Bela Vila, Autoposto Papaléguas, Casa da Roça, Compre Bem Supermercado, Construtora 4P, Pro Rural Veterinária, Restaurante da Lia, Tia Lu Embalagem e Castelo Tintas. Eu quero aqui salientar que todas as nossas entrevistas, elas são muito abertas, muito dinâmicas, porque de fato é isso que eu, quanto intermediador nisso daqui também, eu quero deixar sempre os candidatos leves e tranquilos, até porque para não ser algo robótico ou ligado muito para que seja aquela coisa toda, então seja algo verdadeiro mesmo. Então de repente você vai ver a gente dar risada, você vai ver a gente se divertindo aqui com o candidato. Isso não significa que nós temos amizade com A, B, C ou D, ou defendemos bandeiras A, B, C ou D, significa que nós estamos sendo verdadeiros para que você, ouvinte, consiga aí fazer a melhor escolha para os próximos anos aí de Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos dando sequência aqui, candidato. A próxima pergunta, ela vem da Simone Javali Surubi. Ela que diz o seguinte: como pretende desenvolver e implementar políticas específicas para atender as demandas e necessidades da população do distrito da zona rural, Santa Clara do Monte Cristo, Palmerito e etc., visando promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida nessa região, caso seja prefeito? O que o senhor planeja para essas regiões?
Qual que é o nome mesmo da ouvinte?
Simone.
Simone, excelente pergunta. E nós estamos percorrendo o município em toda a sua extensão, ou pelo menos boa parte dela. E a gente percebe que nós precisamos investir de uma forma bem direta com a BIA, Secretaria de Agricultura, em projetos que viabilizem a diversidade. Não só ficar centrado na questão do leite, mas ter outras possibilidades de investimento. Nós temos, de certa forma, uma frota interessante para esse fim, mas nós precisamos fazer com que isso se torne resultados efetivos para a nossa comunidade, do modo geral. A primeira possibilidade é a gente também buscar, mais uma vez falando aqui, da questão da melhoria das estradas. Nós precisamos dar condições para que o cidadão plante, para que o cidadão colha e para que ele tenha condições de vender esse produto. Nós temos a viabilidade aí do PNAE, que é para a gente trabalhar via, de certa forma, a prefeitura, com um pequeno produtor, a compra desses alimentos para viabilidade de merenda escolar e outros afins. Então, dentro desse contexto que foi a pergunta, não tenha dúvida que nós teremos uma Secretaria de Agricultura efetivamente voltada para a viabilidade de diversidade de criação de renda para o nosso pequeno produtor. Vamos para cima.
Eleições 2024, Lúria, vamos para a próxima pergunta aqui, pode retirar para a gente. Bacana, obrigado. A próxima pergunta é da Bruna. Essa é interessante, ó. Eu gosto assim, como diz aquele ditado, né? Por que você escolheu não escolheu um vice da cidade? Foi pegar da ponta do aterro.
Olha, eu vou voltar novamente à resposta que eu já dei agora há pouco, quando perguntaram da questão do Valmir, do Arueira, se eu não me engano, foi o Valmir Toledo que fez a pergunta.
Essa pergunta foi da Bruna.
Isso, Bruna, nós fizemos a escolha do vereador Arueira através de pesquisa, sabe? Nós colocamos dentro de um instituto de pesquisa a pergunta também relacionada. Se você vota no Toninho Forte, quem que você votaria para ser o vice? E o Arueira saiu em primeiro lugar. E dentro desse contexto, mais uma vez eu repito, essa aliança Toninho-Arueira, ela não foi trabalhada e exigida. Ela surgiu de acordo, primeiramente, com a bênção de Deus. E depois pela vontade popular. E eu tenho certeza que a população de Santa Clara do Monte Cristo reconhece esse momento ímpar daquela comunidade. E ao mesmo tempo, a população local. Eu andei, Arueira, em vários locais do centro da cidade, bairro aeroporto. É impressionante a sua aprovação junto à comunidade local. Pelo carinho, pela forma que você faz política com seriedade e resultados. E nós vamos estar junto nessa construção. Só precisamos, primeiramente, que vocês acreditem e nos dê condições de ser o prefeito a partir de janeiro.
11 horas e 53 minutinhos. Você que está acompanhando desde segunda-feira aqui com a gente, você tem visto que eu levo essa entrevista bem aberta, bem dinâmica. Eu quero aqui mandar um abraço para Ana também, nossa amiga, né? Nossa, faz parte das nossas mentorias aí. Muito obrigado, Ana. E quero dizer, quando eu falo assim, eu gosto assim, porque de fato tem que ter pergunta que te tire da zona de conforto mesmo, candidato, para que você traga as clarezas para que as pessoas possam de fato escolher ou não o seu nome e os demais outros nomes que aqui foi, né, está aí à pré-disposição. Na segunda-feira nós conversamos com o então candidato Bila, também foi desse mesmo modelo. Ontem conversamos com o doutor André e hoje nós estamos aqui tendo a honra de te receber junto com o seu vice-candidato Aroeira. E eu quero aqui já parabenizar, viu, Aroeira, de aprovar essa pergunta aqui, ok? Quero deixar isso bem claro, porque de fato a população tem participado ao vivo conosco e teve os candidatos que aqui esteve, que algumas perguntas não aceitaram. Então a escolha é de vocês, nós não estamos aqui quanto rádio acusar, condenar ou aceitar qualquer tipo de pergunta, não. A pergunta é mostrada para vocês, por isso que nós pedimos um assessor ao vivo aqui junto, para que seja feita essa aprovação, tá? Então parabéns por aceitar aqui a pergunta do Sérgio de Mello, é isso, né? Sérgio de Mello, que eu vou fazer agora a você, candidato Toninho Forte, pelo Partido Republicanos. Candidato, o que tem a dizer sobre o pedido de impugnação de registro de candidatura de seu vice feito pelo Ministério Público?
Muito tranquilo, muito tranquilo. Essa situação já foi sanada. É uma questão de uma ação antiga com relações à área indígena lá no Distrito de Santa Clara. O vereador Aroeira sempre foi muito atuante e dentro daquele conceito, daquele processo, ele tinha uma participação indireta e acabou tendo essa questão, que já foi até caso, já resolveu a nossa equipe de trabalho, de certa forma, já tomou as providências necessárias. E eu tenho convicção que a chapa considerada por muitos a chapa preta, a chapa Toninho Aroeira, ela veio para ficar. E não é situações adversas que vai tirar nós desse momento político que Deus preparou para nós. Aroeira, muito obrigado pelo carinho, pela sua participação e vamos para cima. Firme e forte, Deus na frente sempre.
Ok, 11 horas e 56 minutinhos, vamos dando sequência. Aroeira, então, levante mais um pouquinho e vamos pegar essa mais uma pergunta para nós, por favor. Bacana. Eleições 2024 aqui na sua Primeira Capital FM. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Próxima pergunta é do Julian Rodrigo. Ele diz o seguinte: senhor candidato, hoje em dia estamos descrente com as atitudes e promessas feitas por político. Vila Bela, em especial, nosso atual prefeito, está sendo condenado a devolver milhões pelo Ministério Público por vários crimes de improbidade. O senhor fala em trazer ou fazer mais e diferente. Haja vista que o senhor já foi político por vários mandatos. Como vai ou como irá fazer durante a sua gestão?
Amigo Everton,
como é o nome do Julian Rodrigo.
Julian Rodrigo, excelente pergunta. Eu venho de uma família humilde, e eu estendo aqui meu abraço, meu carinho e minha gratidão a meu pai e minha mãe. Tendo meu carinho, meu pai e minha mãe, porque nesse inteirinho de 48 anos de idade, meus pais sempre fizeram questão de alguns princípios. E um deles, principalmente, é não furtar, não roubar, não se apropriar de nada que não seja seu. Diante dessa linha de pensamento, não tenha dúvida que nós... Você poderia repetir? Eu me emocionei com uma questão falando do meu pai aqui. Por gentileza, pergunto novamente.
Hoje em dia estamos descrente e com atitudes e promessas feitas por políticos. Vila Bela, em especial, com a atual gestão, tem enfrentado aí algumas denúncias de improbidade administrativas e condenando para devolver milhões ao cofre público. O senhor fala em fazer mais e diferente. Haja vista que o senhor já foi também político e já esteve aí com mandatos. Como o senhor pretende ou como o senhor irá fazer agora, sendo então, se eleito for prefeito?
Agora já restabelecido, peço desculpa aí aos ouvintes. A gente vem de uma família muito humilde, Everton. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo é que a gente deve trabalhar para a gente prosperar e ao mesmo tempo aquilo que é meu, o que não é meu, é de alguém. Então, se não é meu, que a gente faça as considerações a quem seja e, se possível, transforme isso em melhorias para aquelas pessoas que, de certa forma, estão depositando a sua confiança e também pagando os seus impostos. Olha, com relação à questão de improbidade, vamos analisar da seguinte forma. Eu tive 4 mandatos de vereador, 2000, 2004, 2008, 2012, estive à frente da Câmara Municipal por 2 anos. Trabalhamos lá com o orçamento, naquela ocasião, na faixa de 170, 180 mil mês, o que vai dar, como diz meu amigo professor Valdir, a matemática é exata. Vamos colocar aí, nós trabalhamos com uma média de 4 milhões em 2 anos. Não tivemos nenhum apontamento dentro da nossa prestação de contas. Os resultados estão lá para toda a comunidade ver. E é dessa forma que nós vamos tocar a Prefeitura de Vila Bela, com muita austeridade, com muita responsabilidade e devolvendo investimentos aquilo que o povo de Vila Bela está fazendo, que é o nosso grande contribuinte. Então pode ter certeza. Mais uma vez, estendo aqui o nosso compromisso com a população de Vila Bela, com meus 48 anos de idade. Falo sempre isso. Se até agora, nesses 48 anos, nós não temos nenhum tipo de apontamento, não é daqui para frente que nós vamos ter. Então, amigo eleitor, amigo ouvinte, é só confiar, é só acreditar e os resultados irão vir. Pode ter certeza que nós vamos tocar a Vila Bela com um princípio constitucional, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, o famoso LIMP.
Eleições 2024, candidato a prefeito Toninho Forte do Partido Republicano é o nosso entrevistado de hoje, meio-dia em ponto, 12 horas em pontos. Obrigado você que está encaminhando as suas perguntas e você que enviou também. Tem mais uma pergunta aqui ao vivo, o candidato, essa pergunta agora é de José Marciano. Forte, o seu vice disse que poderia comprar o terno de doutor André, porque já estava eleito. Agora me responda por que saiu seu vice que tem esse áudio dizendo.
Qual que é o nome mesmo do ouvinte?
José Marciano. Vou repetir. O seu vice disse que poderia comprar o terno do doutor André porque já estava eleito. Agora me responde. Por que saiu esse áudio aí dele dizendo desta forma?
Olha,
o áudio... Pergunta de José Marciano, tá?
O áudio do vereador Arueira, nosso vice... ele condiz com muitas falas no decorrer da pré-campanha. E para nós que conhecemos um pouco do cenário político, se tem algo que nós procuramos no decorrer desses últimos meses, foi a viabilidade, de repente, de um entendimento. Infelizmente, não conseguimos avançar. E isso, acima de tudo, também é o respeito, de certa forma, que nós temos ao processo de reeleição. Reeleição foi criada, instituída... no Brasil, no governo Fernando Henrique. Mas se a gente for fazer uma análise, ela faz mal para a democracia. Você poder concorrer ao cargo usando todo o equipamento, todo o aparato público, já se torna, de certa forma, parcial. E a fala do Arueiro não é diferente daquilo que eu pensava, não. E ainda penso. Agora, nós estamos esquecendo um detalhe bem interessante. Mais do que a fala do Arueira naquele momento, é o cenário político atual, onde é você, eleitor, que vai decidir. É você que vai decidir se a fala do Arueira tinha razão naquele momento ou você vai escrever uma nova história para o município de Vila Bela. E aí, Arueira, eu não tenho dificuldade nenhuma também de estender o meu respeito a todos os candidatos pela coragem. Nós estamos nessa luta por coragem, por determinação e, acima de tudo, por entender que é um chamado. Mas nós sabemos da dificuldade. Ontem nós tivemos uma reunião em casa para falar de coordenação. Nós temos hoje em torno de 11.300 eleitores em Vila Bela. Eu creio que mais de 70% conhece a minha vida e a vida da minha família. Eu não posso e não vou fazer investimento que eu não tenho em condições em busca de uma eleição. E não é essa a nossa visão. A nossa visão é fazer gestão para todos, Arueira. E nós vamos fazer, de certa forma, a nossa campanha muito pé no chão. E aí eu, mais uma vez aqui, estendo o meu carinho, o meu respeito a todo cidadão de Vila Bela que está entendendo, neste momento, o chamado desse trabalho relacionado à campanha da Família 10. É a campanha pé no chão. É a campanha que fala o que quer. Ontem nós tivemos um debate bem acalorado em casa. O Toninho é candidato, sim, somos candidatos, Arueira é nosso vice e estamos dispostos junto com mais 5 candidatos, gente. As opções estão aí para cada eleitor lá naquele momento e olha que interessante, Everton. É uma das poucas situações que o cidadão
de certa forma, vai exercer, que ele não pode fazer por procuração. O voto é intransferível. Tá na sua mão, eleitor. O Arueira vai ter razão com a brincadeira que ele fez, que também eu pensava e penso. Porque essa parcialidade de reeleição, ela fere a democracia. E o que eu tô falando aqui, nós fizemos lá na Câmara. Na nossa gestão, enquanto presidente da Câmara, nós alteramos a lei orgânica e regimento interno. Isso não foi sozinho, não. Foi eu com os vereadores e toda a equipe de trabalho. Acabando com a reeleição na Câmara. Dando condições para que os demais vereadores pudessem fazer o uso também da presidência. Então é isso, gente. A brincadeira do Arueira ou a fala do Arueira não fere nós em momento algum, eleitor. É você agora que tem na sua mão essa missão de decidir. Vai comprar o terno ou vai deixar o terno guardado mais uns dias? É com você, eleitor. Tamo aqui, é só acreditar. Vamos vencer!
Eleições 2024, 12 horas e 4 minutinhos. Queremos te agradecer por estar fazendo parte dessas baterias de entrevistas aqui. E hoje nós estamos aqui com o candidato a prefeito Toninho Forte pelo Partido Republicano. Vamos dando sequência aqui às perguntas. Agora é a pergunta do Joildo. Ele quer saber do candidato Toninho Forte sobre as propostas ligado ao setor turismo.
Meu amigo Joildo, parabéns pela sua eficiência e os demais guias turísticos que estão nessa missão de elevar cada dia mais o nome de Vila Bela. Nós temos ali a nossa beleza natural. Eu costumo dizer que Deus abençoou demais o nosso município, né? E aí as belezas naturais falam por si só. Fica tranquilo, amigo Joildo. Os investimentos que nós temos voltado para a área de turismo, eu já até posicionei, nós vamos estar buscando, primeiramente, o entendimento jurídico com relação àquela área, que, se não me falha a memória, é do município. Vamos buscar a viabilidade, de repente, da construção do parque para que a gente possa viabilizar investimentos. E quanto à questão dos guias e demais profissionais da área, pode ter certeza que a prefeitura, através da sua secretaria, vai ter programas voltados a essa área de investimento para o turismo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro de Vila Bela também passa pelo turismo. E a nossa equipe de trabalho vai estar voltada para o turismo. Não tenha dúvida disso, meu irmão. É só confiar, só acreditar e vamos vencer.
12 horas e 6 minutinhos. Vale lembrar que nós temos aqui a semana cheia de entrevistas com candidatos. Afinal, são 6 candidatos a prefeito pelo município de Vila Bela e a Primeira Capital FM fazendo parte dessa democracia de Vila Bela, dando a você, nosso cidadão vilabelense, a oportunidade de fazer a sua melhor escolha. E hoje nós estamos aqui em nossos estúdios ao vivo, o prefeito, candidato a prefeito Toninho Forte do Partido Republicano. Nós estamos ao vivo também pelo nosso site www.primeiracapitalfm.com.br. Você pode ir aí pelo nosso WhatsApp, que você já tem os nossos contatos, pode encaminhar a pergunta aí, que hoje o candidato aqui, ele está aberto também a ouvir as perguntas do WhatsApp e junto com o seu vice aqui está aceitando ou não, e está sendo bem bacana, bem dinâmica a nossa entrevista. Agora vamos lá para a próxima aqui dentro da urna. Pode pegar para nós, por favor. A próxima pergunta é da Estela. Ela pergunta o seguinte: por que o desejo de ser prefeito? Na sua opinião, quais foram os maiores erros da atual gestão e o que você faria diferente? Na verdade, duas numa só, né? Estela.
O desejo, olha que interessante, Estela. Com meus 15 para 16 anos de idade, olha que interessante, eu já participava ativamente da política de Vila Bela, vamos dizer assim, na pessoa do meu tio, meu querido tio Aprígio Camilo, que foi candidato por 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória, foi suplente de vereador. E aquele sangue do Aprígio, ele transformou dentro de mim. E mais do que isso, Deus me deu a felicidade também de, na trajetória ali do percurso do Hotel Bela Vila, que é um local que eu trabalhei nos meus 15 para 16 anos de idade, indo para a Escola Verena, eu fazia questão de passar pela rua Pouso Alegre para ter uma aula, vamos dizer assim, aos 15 para 16 anos, com uma figura ilustre de Vila Bela chamada Iris Leite de Brito. Um grande prefeito de Vila Bela que naquele momento brincava com o menino Toninho, assim como fazia o seu Tito, das ações e viabilidade para uma futura candidatura a vereador. E se eu cheguei a vereador, é natural que a gente pense em avançar. E mais do que eu pensar, a gente se preparou.
Porque quando eu estou pleiteando alguma situação nesse sentido, é interessante que eu busque conhecimento. E dentro dessa linha de conhecimento, hoje com meus 48 anos de idade, com o curso de administração pública, com o curso de direito, após em gestão, me sinto preparado para trazer os resultados que a população tanto anseia. Qual que é a segunda pergunta que ele fez?
Quais foram os maiores erros da atual gestão e o que você faria diferente?
Olha, é até difícil a gente apontar questões de erros numa gestão que ainda não terminou para a gente poder ter uma viabilidade melhor, vamos dizer assim, das informações. Mas em dado momento eu penso que o primeiro passo quando você ganha eleição é dentro da sociedade, primeiro, conversar com Deus. Depois disso, trabalhar uma equipe que vai te ajudar, uma equipe de confiança, que você vai confiar e ao mesmo tempo vai dar condições de trabalho. Então, às vezes, eu estou visitando algumas comunidades, eu percebo certo tipo de crítica voltada ao secretariado e não à gestão. Mas o que eu percebo é que falta ações também por parte, de certa forma, do gestor, buscando um mecanismo de dar condições para que aquele secretário faça as ações necessárias. Então, assim, dentro da nossa linha de construção, eu penso que o primeiro passo é formar a equipe. Depois disso, é a questão de gastos, né? Nós precisamos entender que a Prefeitura de Vila Bela ou qualquer outra repartição pública, já tem um velho ditado, dinheiro não aguenta abuso. Então nós temos que planejar. Primeira viabilidade é planejamento. E depois disso, buscar aí a viabilidade de recursos para também investimentos, não só dentro do centro da cidade. Aí eu faço menção a algumas ações que nós temos de visão para dentro da cidade de Vila Bela, em especial a criação ou viabilidade de um departamento de serviços urbanos, até porque a cidade cresceu e nós estamos ficando sufocados com a falta de serviços relacionados aqui à questão principalmente de limpeza e outros afins. Então, com relação à questão de erros, eu prefiro avançar um pouco mais e, se a sociedade me der essas condições, eu pretendo viabilizar melhorias dentro daquilo que a nossa gestão vai fazer para os próximos 4 anos. E eu deixo aqui o recado ao atual gestor daquilo que ele deixou para mim quando eu estava saindo da Câmara Municipal, que receber os aplausos na chegada é comum, mas receber os aplausos na saída é que tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, que ele consiga receber os aplausos da sociedade e, com isso, consiga reparar, se assim houver, os erros que a sociedade, nesse momento, aponta. O que eu vejo, nesse momento, é que tem algumas ações dentro da gestão, de certa forma, que eu faria diferente, mas aí, para fazer diferente, eu preciso ganhar a eleição e ter essas condições. Mas o primeiro passo é conter gastos.
12 horas e 11 minutinhos, vamos para a próxima pergunta aqui. Jones.
Só para atualizar o tempo, 39 minutos e 17 segundos.
Ok. Nós estamos aqui agora, a próxima pergunta do Rodolfo, encaminhada ao nosso WhatsApp. Toninho Forte, como você pretende acabar com a falta de água do Jardim Aeroporto? Porque aqui para cima do Marcinho, o material aqui de construção, água não chega.
Qual que é o nome mesmo?
Rodolfo.
Rodolfo, tudo bom, Rodolfo? Rodolfo, é o seguinte, eu moro num bairro aeroporto desde sempre, né? Morei um bom período aqui no centro, depois fui pro bairro aeroporto. E eu moro justamente ali na saída para a região da Gleba Jatobá, né? Ao lado do Miranda Montes. Nesses últimos dias eu tenho verificado, infelizmente, a ausência de água de forma constante. E eu penso que o primeiro encaminhamento é nós buscarmos a viabilidade da construção de uma estação de tratamento de água. Nós temos uma equipe muito boa dentro do departamento de água, o DAE, né? E aí eu estendo meu carinho e respeito a todos ali na pessoa da amiga Cláudia. E pode ter certeza que nós vamos viabilizar algo que é indispensável. É inadmissível, eu falo isso sempre, Aruera. E é claro que a gente falar de fora às vezes é mais fácil. Mas então a gente está colocando o coração dentro dessa possibilidade de vencer essa eleição e vontade de fazer pelo povo. Porque quando a gente anda, e esses últimos tempos, eu fiz algumas viagens, inclusive de carro. Uma das viagens eu fui para a região sul, indo até Gramado. E a outra viagem eu fiz para a região nordeste, fui até Olinda. E a gente percebe que aonde não tem água de jeito nenhum, os caras criaram um mecanismo para atender a população. E nós fomos beneficiados com essa dádiva. O que Deus fez para Vila Bela é algo assim imensurável. Nós temos um rio dentro da cidade, nós temos cascatas, viabilidades aí, e aí nós precisamos viabilizar estudos para atender, de certa forma, toda essa demanda. Mas, em princípio, Rodolfo, seria a construção da estação de tratamento de água e buscar a viabilidade aí junto ao governo do estado para que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível.
Muito bem, 12 horas e 13 minutinhos. É, a próxima pergunta aqui, vamos ver o nome, deixa eu abrir. Marivaldo. Primeiro ele deseja bom dia a todos aqui para a Secretaria de Agricultura, Osiel Mineiro, ok? Certo. Ele trabalha na Secretaria de Agricultura, neste momento ele está ouvindo lá o nosso o debate, mas ele quer saber do senhor candidato, ele ouve muito de todos os candidatos que vão trazer melhorias para a Vila Bela, mas quando ganha a política, poucas melhorias fazem. Será que o senhor não está muito empolgado nas suas palavras, sabendo que para isso acontecer tem que ter recursos do governo? É a pergunta colocada aqui do nosso ouvinte Marivaldo.
Olha, Marivaldo, na verdade é o seguinte, com certeza, quando nós estamos empolgados, é porque Deus está preparando esse momento e nós respeitamos, qualquer que seja as demais candidaturas postas aí no município, inclusive do atual gestor, que a gente tem um carinho imenso. A nossa visão é que agora é o debate político construtivo, propositivo. Dentro dessa linha de pensamento com relação aos investimentos, Deus também foi muito benigno conosco com a questão do nosso partido. O Republicanos é hoje um braço da gestão a nível de Estado. Nós temos a figura do deputado Moreto, nós temos a figura do vice-governador do Estado, Otaviano Piveta, e temos uma relação muito bacana dentro do eixo municipal, regional, e aí eu faço menção também ao Cideza, que nós vamos manter em dias, amiga Arueira, essa questão dos pagamentos junto ao Cideza, que hoje é gerido pela prefeita de Conquista do Oeste, Maria Lúcia, fazendo um excelente trabalho. E essa viabilidade ela vai vir com muito esforço. Há dias atrás eu conversava com um colega que já foi prefeito na Vila Bela e nós lembrávamos de quantos dias nós saímos daqui. Aí eu faço menção a todos os vereadores que eu convivi na Câmara também, o respeito e meu carinho a todos. Nós saímos daqui de Vila Bela às vezes 3 horas da manhã para chegar em Cuiabá por volta de 8, 9 horas, e quando era mais ou menos 6, 7 horas da manhã eu estava saindo para chegar aqui 3 horas da manhã. Muitas coisas aconteceram, passaram para situações, muitas coisas estão para acontecer. O que nós precisamos agora, de certa forma, é ter alguém, a partir do dia 1º de janeiro, que tenha essa visão, cortar gastos, fazer uma equipe e, acima de tudo, avançar naquilo que são prioridades. A visão que eu tenho de gestão, eleger prioridade. Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas vamos eleger as principais prioridades do município de Vila Bela, tanto na área da educação, como nós temos ali também a questão da nossa escola Ricardo Franco, que é do nosso querido bairro Aeroporto. Precisamos avançar muito com aquela escola. O que a gente percebe lá nos últimos dias até é alguns alunos, de certa forma, migrando lá da escola municipal para a escola estadual. Questão de investimentos, é o que eu percebo ali. Então vamos seguir, vamos firme, vamos confiar e vamos vencer.
12 horas e 16 minutinhos, eleições 2024. Hoje o entrevistado é o candidato a prefeito Toninho Forte, do Partido Republicanos. Vamos para a próxima pergunta agora na urna. Pode pegar para nós, por gentileza. Obrigado. A próxima pergunta é do Rodrigo. Candidato, você mora em Vila Bela há muitos anos e já foi político por vários desses anos. E hoje falamos muito em tirar políticos antigos da administração do nosso município. Com essa proposta, o senhor quer conquistar o voto do eleitor vilabelense, sendo um político antigo?
Olha, com 48 anos de idade, eu tenho um pai com 82, tenho uma mãe com 77... Tenho um tio Aprígio com 88. Visitei há poucos dias o meu amigo seu Elísio, já com essa faixa de 84, 85. E costumo dizer que nada melhor que a experiência. Experiência. E quando a gente consegue fazer essa junção da experiência com a vontade de vencer, que nós temos muitos jovens na Vila Bela precisando dessa oportunidade, eu tenho convicção que nós vamos montar uma equipe bacana para a gente avançar e avançar muito. Então, assim, não me coloco como o melhor, mas nós nos preparamos para esse momento. Dentro dessa viabilidade de gestão do município de Vila Bela, primeiro, nós conhecemos o município. Segundo, conhecemos também aquilo que precisa ser melhorado e vamos avançar nesse sentido. Terceiro, buscamos conhecimento técnico para que a gente consiga fazer equipes direcionadas para cada secretaria e a gente consiga avançar. Então, dentro dessa linha de pensamento, só peço à população, confie, acredite e vamos vencer.
12 horas e 18 minutinhos, vamos dando sequência às nossas perguntas aqui. Agora vamos tirar mais uma. Qual o tempo aí, Jones, por favor?
44 minutos e 8 segundos.
Então nós temos só essa pergunta no caso e depois os 5 minutos, é isso?
Isso.
Ok. A próxima pergunta é o Reinaldo. Se o mesmo tivesse o poder de escolha ou eliminar um dos seus concorrentes a cargo de prefeito, qual deles o senhor eliminaria? Gente, é democracia, né? Então, é uma pergunta que o Reinaldo deseja saber do senhor, então, candidato. Quais deles o senhor eliminaria aí mediante dessas escolhas? O senhor sabe quais são os candidatos e o porquê você tiraria esse, então, escolha desse candidato seu aí para não concorrer contra o senhor?
Olha, pergunta interessante, virou Big Brother, né?
É.
Para eliminar. Olha, veja bem, gente, nós falamos agorinha da força, que é uma candidatura dessa com o processo da reeleição, né? Onde você pode disputar o cargo dentro do mandato, né? Então é óbvio que quem está dentro do mandato, e aí nós vamos voltar naquela fala feita pelo Arueira, ele automaticamente sai com um paletó um pouco maior, né? Nesse sentido. Mas a gente tem um carinho, deixando aqui bem claro, sabe? O nosso carinho, o nosso respeito ao atual gestor, inclusive é um amigo pessoal. E esse momento o debate é na construção de ideias para os próximos 4 anos do município de Vila Bela. Não tem interesse de eliminar ninguém. A construção não é fácil, a construção não é fácil. E esse momento ele foi desenhado e preparado por Deus. A população que até dias atrás estava discutindo, de repente ali perto da praça ou outros lugares mais, quem seria o candidato, agora tem 6 opções. Eu costumo dizer assim, quem está contente com o atual momento de Vila Bela vai continuar com o atual gestor. E volto a repetir, tem meu carinho e meu respeito. Os demais eleitores que não se identificar com esse momento que está vivendo Vila Bela, ele tem mais 5 possibilidades. E aí eu respeito a candidatura de cada um, porque eu sei da dificuldade que é essa construção. Para você chegar e montar um time, e aí eu faço menção mais uma vez, Arueira, ao time que nós construímos. Nós temos 9 candidaturas a vereador com um perfil muito bacana. Se nós pegarmos lá o nosso amigo Marquinhos, na ponta do aterro, o cara da Igreja Católica, que faz um trabalho dinâmico, assim também a dona Cláudia, lá no Palmarito, assim também a dona Lúcia. Aí nós viemos para o bairro Aeroporto, nós temos a figura do Edivaldo. Cara ilustre, de uma família decente, que ajudou a construir o bairro Aeroporto, na figura do nosso amigo Zé Pereira, minha irmã Sirlene. Aí dentro da cidade nós temos a figura do Odailson, um jovem dinâmico, filho da dona Anastácia da escola, quem não conhece, da família Ramos, o meu amigo Cristiano Alvarenga, Mano Dário e finalizando lá na Ricardo Franco com a Ademir Taline, um cara com conhecimento muito amplo para esse momento rico que vive a Vila Bela com a questão do agronegócio. Nós estamos falando de mais de 1.100.000 cabeças de gado e estamos falando de mais de 80 mil hectares já plantados. Então, gente, é dessa forma que nós vamos construir a nossa relação de convívio da sociedade, com muito respeito a quem quer que seja, inclusive aos candidatos. Então, neste momento, eu só coloco isso. Disputar a eleição no cargo, é claro que é legal, existe uma lei para isso, mas se torna, dentro de uma certa forma, uma relação muito parcial. Mas desejo aí que todos tenham isso, mas que seja menos que o Toninho Forte, que a gente consiga ser eleito aí na próxima eleição, dia 6 de outubro.
Eleições 2024, 12 horas e 22 minutinhos. Eu vou aqui aos agradecimentos aos nossos grandes parceiros que faz parte desse movimento da Primeira Capital FM nessa primeira etapa de entrevistas aos candidatos a prefeitos, né, para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade. E hoje nós estamos aqui com o candidato a prefeito Toninho Forte pelo Partido Republicano. Eu quero agradecer a Casa da Roça, agradecer o pessoal ali do Alto Posto Bela Vista, Alto Posto Papaléguas, Compre Bem Supermercado, Construtora 4P, ProRural Veterinária, Restaurante da Lia, Tia Lu Embalagens e Castelo Tintas. 12 horas e 23 minutinhos. Jones, como é que nós estamos aí?
Já temos um tempo aqui de 3 minutos.
3 minutos aberto, então dá tempo de mais uma pergunta, ok? Vamos lá, por gentileza. A próxima pergunta é da Maria Couto. Pergunta ao futuro prefeito. Todos sabem que a energia aqui em Vila Bela é um caos. Muitas quedas de energia, muitas oxidação, já tive prejuízos, enfim. Tem como resolver essa realidade em nosso município? Senhor, então, candidato a prefeito.
Qual que é o nome do ouvinte?
Maria Couto.
Dona Maria Couto, um abraço, um carinho especial e à senhora e à família. E o que eu vejo nos últimos dias é que já houve um avanço bem interessante com a questão da energia no nosso município. E nós tivemos a informação, até através do nosso amigo Ademir, que esse investimento também ele passou ali por ações ali do pessoal da Ricardo Franco, no grupo Sans Tripolone. Né? E aí a viabilidade também com a chegada da indústria, em especial o frigorífico. Mas nós precisamos avançar. E nós temos uma relação de convívio muito bacana com a Energisa desde quando exercemos a função de vereador no município de Vila Bela. Aquilo que vier de encontro aos avanços da cidade, não tenha dúvida que não só o Toninho, mas como o vice Arueira e toda a sua equipe estará disposto a lutar e lutar muito. Tem várias ações que nós percebemos nos últimos dias visitando o município que nós com a equipe vamos avançar.
12 horas e 24 minutinhos. Tem mais tempo aí? Como é que tá? Mais tempo alguma pergunta? Tem, né? Tranquilo? Ok. Vamos lá, Arueira, aproveitar que ainda nós temos alguns minutinhos. Deixando bem claro que todos os candidatos têm o mesmo time, viu, gente? Porque a democracia tem que ser de forma correta. A próxima pergunta é da Ana Paula. Como você pretende aumentar a segurança em Vila Bela, especialmente nas áreas rurais e comunidades mais afastadas? Você é da segurança pública. Então, qual é a sua demanda relacionada à segurança em Vila Bela, em especial a área rural?
Olha, nós estamos, dentro do nosso plano de governo, com a ideia de criar o Departamento de Ordem Pública, que é para nos ajudar justamente nessa relação junto aos órgãos de segurança do Estado para buscar viabilidade de investimentos. Enquanto vereador, isso também teve um entendimento por parte do vereador Arueira, os demais vereadores que exerceram ou estão exercendo o mandato na Câmara Municipal, com a viabilidade, por exemplo, de investimento para a criação de um posto policial lá na região da nossa querida Distrito de Santa Clara. Esse projeto, essas ações também foram feitas por nós enquanto vereador e vamos buscar viabilidade nesse sentido. E nós temos a felicidade de termos, junto ao batalhão ali de Pontes Lacerda, o meu filho, o Sargento Coelho, que está conosco aqui na rádio e já colocou à disposição, junto com o comandante, para tentar viabilizar estudos nesse sentido, para que a segurança, ou pelo menos a sensação de segurança, esteja mais próxima de todos os nossos moradores, inclusive na zona rural. Nós temos ações por parte do governo com a patrulha rural, nós iremos buscar viabilidade de intensificar esse trabalho, e acima de tudo também, nós iremos buscar possibilidade de maior número de efetivos dentro de Vila Bela. Né? Nós temos a questão da Polícia Militar, com um quadro reduzido, não é diferente também com a Polícia Civil, e o nosso convívio com o secretário de Segurança Pública nesse sentido, tenho convicção que irá ajudar. Iremos buscar também, além desse investimento na zona rural, como foi dito aí pela ouvinte, a viabilidade de investimento dentro da zona urbana nossa. O que a gente percebe em dado momento, seja aqui no centro, próximo ao centro nosso aqui, praça e tal, como ali na região do terminal, é que algumas famílias às vezes estão tendo a sensação de insegurança. E até dias atrás, uma das pessoas que eu visitei mencionou até, Toninho, já que não está tendo a locação ou algo assim com referência àquele local, daquele restaurante maior com vidro, por que não estudar, de repente, a possibilidade da convivência ali, de repente, de forma semanal, ali, vamos dizer assim, da própria Polícia Militar mantendo ali, de certa forma, a ordem. Ou seja, são projetos, nós estamos na luta, esperando da população essa confiança para este momento político. E a partir do dia 1º de janeiro, pode ter certeza.
Já encerrou os 3 minutinhos que estavam em aberto. Antes das considerações finais, eu quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando a nossa entrevista e como os demais candidatos também. Um tempo se findou e nós agora vamos, então, candidato Toninho Forte pelo Partido Republicanos, para os seus 5 minutos, você já vai pôr na tela aqui também. Ok, vou virar a tela, tá tudo certo aí? Aí eu vou virar a tela aqui pro senhor. O senhor tá acompanhando o tempo, o senhor vai ter aí 5 minutos, né, de considerações finais. E nós da Primeira Capital FM queremos agradecer o aceite do seu convite, pela sua presença aqui, fazendo de fato, participando de fato dessa entrevista, trazendo aqui os seus ideais, respondendo, né, as perguntas dos nossos ouvintes, fazendo sim a democracia prosseguir. Nós da Primeira Capital FM agradecemos mesmo. E agora o senhor tem aí 5 minutos para suas considerações finais, agradecendo aí aos seus eleitores, enfim, fazendo aos seus agradecimentos. 5 minutos para o senhor.
só quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. É um sonho que nós iniciamos, como eu disse aqui, ainda trabalhando lá no Hotel Bela Vila, depois estendendo a Líder Gás, né? E aí estendo meu carinho a todas aquelas pessoas que ajudaram nós naquele momento. É, estendo também o meu carinho a todos os nossos professores, aos servidores da saúde, da educação, aos nossos amigos da Secretaria de Infraestrutura do município, ou seja, a Secretaria de Obras, Secretaria de Esporte, que nós vamos investir muito na questão do esporte em Vila Bela, para nos ajudar nesse projeto. Nós estamos viabilizando ainda mais esse projeto da Família 10, estamos trabalhando já, em princípio, a questão de coordenação nossa, e a partir da semana que vem iremos intensificar ainda mais as visitas. E fique bem à vontade para nos ajudar naquilo que você puder ajudar, inclusive com as sugestões, com opiniões. Estamos aqui para construir junto. Mencionar aqui que nós temos um projeto, amigo Jones, o Everton e todos os ouvintes, para o centro de Vila Bela, Luíra. Quando eu estou ali, geralmente, sentado, batendo um bate-papo ali com o pessoal na região ali do Salão de Beleza, ali, o cabeleireiro Gil, eu fico observando toda aquela extensão, praticamente, de 60 mil metros quadrados, que envolve a praça, que envolve ali a ruína, depois o Palácio Capitão Generais, aquela extensão onde seria construído o congódromo, depois a região ali da quadra, onde meu filho Fortinho e vários jovens na cidade brincavam ali com bola sobre a atenção do nosso amigo Isvaldino Preto e principalmente a Secretaria de Obras. Nós vamos buscar a viabilidade de revitalizar aquela região toda. Na medida que nós estamos falando de turismo, essa região central precisa ser melhorada. E todo esse contorno é de obrigação da prefeitura. Nós vamos cobrar, de repente, situação A ou B, C do proprietário do imóvel na Vila Bela, sim, mas precisamos fazer a nossa parte. E dentro dessa linha de pensamento, nós vamos buscar investimentos para tornar ali, vamos dizer, o centro mais belo. Porque é ali que começa a extensão do nosso turismo. Turismo ecológico, turismo cultural, turismo histórico. Então, desta feita, nós vamos avançar e avançar bastante nesse sentido. Quero aqui fazer menção a todas as pessoas que, desde o início, estão conosco nesse projeto. Muito obrigado, Aroeira. Muito obrigado, Cristiano Alvarenga, presidente do Republicano. Muito obrigado ao deputado Valmir Moreto, que está nos colocando dentro desse projeto e com maior viabilidade, até porque não é fácil, volto a repetir, é um projeto dinâmico que exige da gente muitos investimentos em todo sentido, de corpo, mente, coração e dentro das possibilidades, inclusive, financeiro. O nosso carinho, o nosso respeito ao vice-governador e ao governador do estado, Otaviano e Mauro Mendes, e nós entendemos, Adelio, é comum as pessoas perguntarem, Toninho, mas e aí, o governador, o vice está contigo? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Mauro, com o trabalho que ele faz, assim como o vice, eles têm um carinho pelo município de Vila Bela. E neste momento, como eu disse, o momento de reeleição ele atrai. Dentro dessa linha de pensamento, nós temos convicção que o governador Mauro, vice-governador Otaviano, eles estão de olho naquilo que é o melhor para o município de Vila Bela neste momento, que é a viabilidade de recursos e, ao mesmo tempo, investimentos. A partir de janeiro é uma construção nova. E eu tenho convicção que a nossa relação de convívio dentro do estado, ela vai ajudar e ajudar muito. E aqueles projetos que estão em andamento dentro desse governo atual, nós vamos dar sequência a ele. Aquilo que for de interesse da população, nós vamos continuar com ele. Quero aqui finalizar agradecendo mais uma vez, primeiramente, a Deus, a toda a minha família, e eu estendo o carinho à família do meu pai, minha mãe, Antônio e Margarida, ali na saída para o Seringal, meu tio Aprígio, ao saudoso Geraldo Camilo e toda a nossa família. Quero agradecer a cada um dos amigos que aqui estão dentro do partido ajudando nós nessa labuta. Agradecer aos meus filhos, meu filho Júlio que aqui está, Nayara, Karen e Antônio Guilherme. E em especial o meu carinho, meu respeito e gratidão à minha esposa Cristiane Ferreira, que tem nos ajudado muito na construção desse projeto. Vamos para cima, vamos confiante em Deus e com a bênção de Deus sairemos vencedores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bora pra cima, firme e forte. Toninho Forte 10, tamo junto.
Eleições 2024, cobertura completa. Você acompanha aqui na Primeira Capital FM com o apoio desses grandes parceiros: Auto Posto Bela Vila, Auto Posto Papaléguas, Casa da Roça, Compre Bem Supermercado, Construtora 4P, Pro Rural, Veterinária, Restaurante Dalia, Tia Lu Embalagens e Castelo Tintas. Amanhã você fica aí atento às nossas programações da Primeira Capital FM, e amanhã nós teremos aqui a entrevista com então o candidato candidato a prefeito Rubinei Brito. Amanhã, às 11 horas, estaremos mais uma vez, dia 22, aqui participando e entrevistando o candidato a prefeito Rubinei Brito. Você pode, a partir de agora, encaminhar as suas perguntas direcionadas ao seu candidato aí, que amanhã estará aqui conosco, prefeito, candidato a prefeito Rubinei Brito. Nós vamos ficando por aqui, dando sequência à programação da Primeira Capital FM, e você que participou aqui nessa entrevista junto ao candidato a prefeito Toninho Forte, o nosso muito obrigado, valeu muito a pena a sua companhia conosco, e amanhã teremos muito mais aqui na sua Primeira Capital FM. Um grande abraço.
Tudo sobre as eleições 2024, você ouve aqui, Primeira Capital FM.